executivo e legislativo. Quem tem os detalhes para a gente é o André Anelli.
O jantar oferecido pelo presidente Lula teve o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, como uma das autoridades recebidas aqui na Granja do Torto, espécie de casa de campo da presidência. Foram 28 deputados ao todo, incluindo lideranças dos partidos de centro, no evento que contou ainda com diversos ministros, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. No cardápio, pirarucu, peixe tradicional da Amazônia, agradecimentos do presidente pelo apoio em votações importantes no ano passado e, com esse encontro, Lula buscou se reaproximar da Câmara para conseguir apoio em temas de interesse do Planalto, como, por exemplo, o fim da jornada de trabalho 6x1, a regulamentação do trabalho por aplicativo e a PEC da Segurança Pública. O plano era reunir nesse... o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os líderes da casa, também com o objetivo de obter apoio em pautas estratégicas. Mas o presidente Lula decidiu fazer uma nova reunião após o carnaval, devido ao baixo quórum de senadores em Brasília nos últimos dias, já que não houve sessão presencial nesta semana. De Brasília, André Anelli.
E o governo federal afirmou não ter sido consultado sobre a decisão do Congresso de aprovar projeto de lei que reajusta salários de servidores do Legislativo. O Matheus Dias tem os detalhes.
Por meio da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o governo federal alegou que o Congresso votou o projeto de lei de reajuste dos salários do Legislativo sem antes consultar o Planalto. Em resposta, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, disse: a ministra precisa se entender com a bancada do PT e o líder do governo que votaram. A pauta foi aprovada na Câmara dos Deputados e depois colocada em votação no Senado pelo presidente Davi Alcolumbre. O movimento, inclusive, acontece depois do Legislativo ter aprovado, no ano passado, reajustes salariais do Judiciário e do Tribunal de Contas da União.
Na prática, a proposta prevê um aumento acima do teto salarial dos parlamentares, hoje fixado em pouco mais de R$ 46 mil, reais, com pagamentos de gratificações e rendimentos, que podem variar entre 40% e 100%, os chamados penduricalhos. Os salários dos parlamentares podem chegar até R$ 77 mil. Reais.
O Congresso garante que os penduricalhos vão ser pagos com recursos já previstos na casa, sem necessidade de crédito adicional. O texto vai agora para sanção ou veto de Lula.
O senador Rogério Marinho descartou a possibilidade de se candidatar à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro. A declaração foi dada após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é do Igor Damasceno.
Segundo Rogério Marinho, a estratégia de Flávio Bolsonaro é convidar um político de outro partido para integrar a chapa eleitoral. A avaliação é que a ideia de dois candidatos de uma mesma legenda não deve surtir efeito político. Por isso, Marinho disse que não vai ser vice de Flávio Bolsonaro.
Então eu faço parte do mesmo partido do senador Flávio, sou do PL. A ideia é termos a possibilidade de atrairmos outros partidos. Isso vai ser tratado ao longo dos próximos meses, né, para começarmos com um maior número de integrantes, para termos um maior tempo de televisão. Então vamos trabalhar nessa linha. E é claro que o candidato a vice vai ser aquele que mais agregar, né, que nos dê uma capacidade maior de trazer o maior número de votos e que tenha, sobretudo, aderência ao nosso projeto.
A declaração foi dada após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro no complexo penitenciário da Papuda. O senador desistiu de se candidatar ao governo do Rio Grande do Norte para se dedicar à pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Esse foi um pedido do ex-presidente, que se tornou conselheiro de políticos da direita. Essa foi a primeira vez que Bolsonaro recebeu uma visita desde que o Superior Tribunal Militar começou a analisar a possibilidade de expulsão dele das Forças Armadas. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Militar, que considera o ex-presidente, condenado por tentativa de golpe de Estado, indigno de pertencer ao Exército. Em entrevista, Rogério Marinho disse que Jair Bolsonaro recebeu a notícia com tranquilidade.
O presidente está tranquilo em relação ao que está ocorrendo, porque tudo isso, na verdade, é parte de um processo de tentar não apenas aprisionar, mas inclusive impedir que se tenha o resgate profissional, uma condição profissional que ele historicamente sempre teve como capitão do Exército. Então ele não está conversando a respeito desse tema.
Além de Bolsonaro, 4 generais podem ser expulsos das Forças Armadas. Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. A análise da expulsão no STM deve durar pelo menos 6 meses.
Ainda na política, a vaga de vice na chapa de Tarcísio de Freitas, caso o governador de São Paulo realmente opte por concorrer à reeleição em outubro, está sendo muito disputada. Partidos da base aliada como PL, PS, PP, União Brasil, Podemos e MDB, além do próprio Republicanos, tentam emplacar o candidato a vice. Acompanhe com o Misael Mainetti.
O apoio do governador à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República reforça o dilema de Tarcísio para a escolha. Com a aliança na disputa nacional, os outros partidos da base aliada estariam cobrando a preferência na indicação ao posto de vice na chapa.
O PL é um partido super importante para nós. É óbvio que a gente tem que ver também que nós vamos estar apoiando o candidato à presidência da República do PL. Isso tem um significado, isso é muito importante.
Até que aconteça a acomodação dos diversos interesses, o governador definição.
Vamos tomar essa decisão lá na frente, vamos tomar essa decisão em conjunto.
Ainda sobre o Partido Liberal, um político aparece com frequência em eventos ao lado do governador. Trata-se de André do Prado, deputado estadual pelo PL e presidente da Assembleia Legislativa. Questionado se ele pode ser um nome para vice, Tarcísio não poupou elogios ao chamá-lo de parceiro de mas nele para fazer dupla.
É um presente para qualquer um, um excelente nome, um excelente quadro, um tremendo presidente da Assembleia que ajudou muito o nosso mandato até aqui, uma grande liderança, uma pessoa super habilidosa, um parceiro de primeira hora e que tem sido sim muito importante para nós. Eu sempre tenho falado em todos os eventos que a gente conseguiu desenvolver aqui um ambiente muito favorável, um ambiente uma relação muito saudável entre executivo e legislativo, uma relação de independência, porém de absoluta harmonia. E nós conseguimos dar passos muito ousados.
Nos bastidores, além de André do Prado do PL, surgem outros nomes. O atual vice-governador de Tarcísio, Felício Ramute, do PSD, Gilberto Kassab, presidente do PSB, também é citado por lideranças como um possível pré-candidato. Por fim, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Sobre o Senado Federal, Tarcísio de Freitas reforçou que o nome do ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, do PP, aparece com força e que, além dele, existem nomes com musculatura política.
O nome, sem dúvida nenhuma, é do Derrit, né? E aí nós temos outros excelentes nomes que estão aí disputando essa vaga, esse espaço, e eu entendo que a gente agora vai ter que ponderar isso em cima de pesquisas eleitorais. Vamos fazer pesquisa, vamos testar os nomes para a gente ver quem tem mais aptidão para concorrer a essa segunda vaga do Senado. A gente sabe que essa é uma eleição dura, né, que é uma eleição disputada, e a gente vai procurar os melhores nomes para a gente ser muito competitivo.
Entre os nomes que podem ser indicados à vaga no Senado estão o deputado Gil Diniz, o coronel Melo Araújo, vice-prefeito da capital, e os deputados federais Marco Feliciano e Mário Frias, todos do PL e aliados de Eduardo Bolsonaro, que não faz parte dessa lista, por ter se autoexilado nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro apoia a candidatura de outra deputada federal. Ali também, fora do Partido Liberal, o deputado estadual Tomé Abduque, do Republicanos, e o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD, surgem como alternativas.
5:15 aqui no Jornal da Manhã. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, impôs novas regras para a Petrobras continuar a perfuração na margem equatorial. Acompanhe com Rodrigo Viga.
A Petrobras está retomando a sua campanha de exploração na bacia da Foz do Amazonas na margem equatorial brasileira depois de quase um mês. A autorização foi dada pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em 6 de janeiro deste ano, houve um pequeno vazamento durante essa campanha exploratória na bacia da Foz do Amazonas. Vazou na região, fluido de perfuração. Embora esse fluido fosse mais de 90% biodegradável, sem impactos para meio ambiente, fauna e flora, a campanha precisou ser interrompida. O fato foi comunicado ao IBAMA e à ANP, que fizeram análises e vistorias. A própria Petrobras revisitou seus equipamentos e fez os ajustes necessários para a retomada dessa campanha exploratória. O objetivo dessa campanha é pesquisar a região e confirmar a presença de petróleo e gás para que a Petrobras no futuro, daqui a alguns anos, possa efetivamente produzir e extrair óleo e talvez gás da bacia da Foz do Amazonas. Essa bacia fica a cerca de 150 quilômetros da costa do estado do Amapá e aproximadamente 450 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Do Rio.
Rodrigo Viega. E tem destaque internacional também nesta manhã. A justiça dos Estados Unidos condenou um homem por tentativa de assassinato contra Donald Trump. O caso ocorreu em setembro de 2024. O Eliseu Caetano traz as informações para a gente.
Ryan Root, de 59 anos, foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por tentar assassinar Donald Trump. A decisão foi divulgada por um tribunal federal aqui do estado da Flórida. O caso aconteceu em setembro de 2024. Root foi encontrado escondido em arbustos perto do clube de golfe de Trump em West Palm Beach. Ele estava armado com um rifle semiautomático e, segundo os investigadores, já estava há horas esperando Trump chegar para jogar. O serviço secreto conseguiu agir antes que ele disparasse. Na prisão, os agentes encontraram com ele vários celulares, documentos falsos e equipamentos táticos, o que reforçou a suspeita de que o ataque tinha sido planejado e com antecedência. No julgamento, ele acabou condenado por 5 crimes federais, incluindo tentativa de assassinato de um candidato presidencial, posse ilegal de arma e obstrução de um agente federal. Durante o processo, Root decidiu se defender sozinho, mesmo sem ter formação em direito. Ele tentou dizer que não pretendia matar Trump, mas a justiça considerou que as provas mostravam intenção clara e planejamento. Na hora em que o veredito foi lido, ele ainda tentou se ferir com uma caneta dentro do tribunal e precisou ser contido. A sentença foi definida pela juíza Eileen Cannon. Para os promotores, Root representava um risco alto e não demonstrou arrependimento. Esse episódio foi o segundo ataque contra Trump em 2024. Meses antes, ele já tinha sido ferido levemente durante um evento de campanha na Pensilvânia. Depois da condenação, Trump comentou o caso e chamou Root de um homem maligno, além de usar a situação para criticar falhas na segurança. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 19 minutos.
Feche a torneira.
A pressão da água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Para limpar a calçada, substitua a mangueira, que gasta cerca de 280 litros, por uma vassoura. Outra opção é utilizar um balde com água para lavar as áreas externas. Pequenas mudanças podem salvar. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Esta é a Jovem Pan News.
Essa linha seguirá para a educação ponto de partida, é o Enem, essas universidades públicas ou institutos federais desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
24 horas.
Esta é a
Jovem Notícia.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. Jovem Pan
News. Jovem Pan News.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Cidade Marinha.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 23 minutos. Governo, Congresso Nacional, Diário Nacional Brasil contra o Feminicídio. A iniciativa prevê uma atuação coordenada e permanente com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. É assunto para Janaína Camelo.
O Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio é uma iniciativa conjunta do Legislativo, Executivo e Judiciário. O objetivo é dar um basta à disparada de assassinatos de mulheres apenas por serem mulheres no país. O Brasil já contabiliza 4 vítimas de feminicídio a cada 24 horas. Entre outros pontos, o pacto terá uma ação coordenada e conjunta com a sociedade civil, com ações de prevenção, proteção, responsabilização de agressores e garantia de direitos. Entre os objetivos está o fortalecimento das redes de enfrentamento à violência contra a mulher, a promoção de informações sobre os direitos e as estruturas de proteção e de prevenção da violência baseada em gênero. Apesar das diretrizes iniciais, não foram apresentadas ações práticas para a execução das medidas. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, afirmou que o feminicídio é uma chaga na sociedade e que deve ser tratado como um problema de Estado e não de governo.
Coibir todas as formas de violência contra a mulher é um dever permanente do Estado brasileiro. Não faremos concessões. E não ficaremos satisfeitos até que todas as mulheres desse país possam viver em segurança.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, garantiu que os parlamentares estão prontos para agir.
Eu não tenho dúvidas, presidente Lula, que dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nós estaremos prontos para agir juntamente com o Poder Judiciário nas respostas que não podem mais esperar. As entregas que nós precisamos fazer nessa área, urgentes, elas estão atrasadas porque a nossa sociedade não admite mais conviver com números que chegam a nos envergonhar.
Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o pacto é uma ação das mais urgentes e relevantes do país. Fachin ressaltou que é preciso trabalhar pela erradicação do feminicídio no Brasil.
Os números chocam. São mulheres e meninas, cidadãs mortas por sua condição de gênero. Não podemos normalizar esse estado de coisas. O feminicídio é uma violação de direitos humanos que deve ser repudiada, punida e erradicada da vida social. Não haverá igualdade e liberdade de fato para todas as pessoas que aqui vivem, para todas as pessoas mesmo, enquanto as meninas e mulheres brasileiras precisarem conviver todos os dias com a perspectiva de serem vítimas dessa violência.
O presidente Lula lembrou que o assassinato de mulheres cresce de forma espantosa no país e isso representa uma afronta às estruturas de prevenção e combate à violência.
É inaceitável que mulheres continuem sendo espancadas e assassinadas todos os dias sob o olhar de uma sociedade que peca por omissão, que se cala diante de cenas cotidianas de abuso da violência. É preciso deixar bem claro, qualquer sinal de maus-trato na rua, grito na vizinhança, abuso e intolerância no ambiente de trabalho, cada gesto de violência é um feminicídio anunciado. Não podemos nos calar, não podemos mais nos omitir, fingir que não temos nada a ver com isso. Briga de marido e mulher, não se meta a colher.
Além dos chefes dos três poderes, o pacto também foi assinado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e pelo Defensor Público-Geral Federal em exercício, Marcos Paderes.
A comentarista Dora Kramer analisa que o pacto contra o feminicídio pode ser só propaganda vazia. Acompanhe.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. Muita pompa e pouca substância. Por enquanto, é isso que a gente viu no lançamento do Pacto dos Três Poderes de Combate ao Feminicídio. Claro que, em tese, esse tipo de iniciativa é sempre muito bem-vinda. A questão é se haverá ações práticas e como elas serão capazes de realmente enfrentar o problema. Porque pactos, grupos de trabalho, encomenda de relatórios são providências que costumam acontecer quando o poder público se vê pressionado a atender uma demanda da sociedade. O combate ao feminicídio é claro que é uma dessas demandas, mas há também uma grita geral por maior segurança que até agora só recebeu resposta, propostas que não saíram do papel, pactos entre estados e municípios que não deram em nada e criação de grupos de trabalho que não produziram um alfinete. Por isso é que é bom esperar para ver se esse pacto de combate ao feminicídio dará algum resultado ou se será só mais um lance de propaganda vazia.
E em uma votação relâmpago, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou um projeto de lei que tenta acabar com a publicidade de apostas esportivas e jogos online no Brasil. O André Anelli tem aqui os detalhes.
O texto que altera a lei das apostas esportivas proíbe em todo o território nacional ações de comunicação e publicidade das casas de apostas de cotas fixas, as chamadas bets. A medida abrange anúncios em rádio, televisão, jornais, revistas e redes sociais, além de patrocínios a eventos e clubes esportivos e formas de publicidade indireta, como a inserção de produtos em programas de TV ou em transmissões esportivas. O texto também veda a pré-instalação de aplicativos de apostas em celulares, tablets e smart TVs. A votação foi relâmpago na Comissão de Ciência e Tecnologia.
Os senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O senador Efraim Filho manifestou preocupação sobre o impacto da medida nos clubes.
Não é nem o futebol, porque o futebol ele é rentável para o clube. Mas às vezes, atividades olímpicas, e a gente escutou, por exemplo, o presidente do Flamengo falando a respeito, né, do judô, dos esportes aquáticos, do remo, aonde não é fácil encontrar empresas que se interessem, né, por essa atividade associativa olímpica.
A relatora, a senadora Damares Alves, disse que a discussão será ampliada quando o texto chegar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça.
Eu creio que a partir daí, eu acho que quem será relator será o Portinho lá. Ele tem todo o interesse em dialogar com os clubes e aí faria um texto mais adequado.
O projeto prevê como penalidade em caso de descumprimento, advertência, multa, variando de 5 mil a 10 milhões de reais, além de suspensão e cassação da autorização para operar a aposta. Em Aberte, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão declarou que tem buscado ajustes ao texto e mantém diálogo permanente com os senadores a respeito do tema. A entidade reforça que vai continuar acompanhando os dobramentos. De Brasília, André Anelli.
É um assunto que certamente teremos discussões mais à frente, né? Até porque se está regulado, se está autorizado o uso das bets, fica a discussão, porque a proibição da propaganda. A direita se movimenta para garantir maioria no Senado. E o objetivo de Flávio Bolsonaro é ter também um candidato do PL ao governo de cada estado. A reportagem é do Matheus Dias.
Além da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, garantir maioria no Congresso é um dos principais objetivos da direita. Os governos estaduais também não ficam para segundo plano. Foi nessa linha que Flávio Bolsonaro deu uma diretriz para os aliados, dizendo que todos os estados do país devem ter pelo menos um candidato ao Senado e um candidato ao governo pelo PL. No Rio Grande do Sul, o deputado federal Luciano Zucco desponta como principal candidato ao governo gaúcho. Para o Senado, a aposta é no vice-líder da oposição, deputado federal Sanderson, que diz que todas as movimentações partidárias no país visam a eleição de Flávio ao Planalto.
Temos também a preocupação de construirmos candidaturas fortes à Câmara dos Deputados. É importante que nós vencermos o Senado, mas vencermos também, e termos maioria também, na Câmara Federal. E essas construções, tanto para a Câmara como para o Senado, vão encerrar com esse grande esforço nacional para elegermos Flávio Bolsonaro, o presidente da República, pelo Partido Liberal.
Em Santa Catarina, estado comandado por Jorginho Melo, interpretado com maioria da direita entre o eleitorado, a rusga entre Flávio e Michele Bolsonaro, a deputada Federtoni deixasse o PL. O espaço estaria aberto para Carlos Bolsonaro e Esperidião Amin concorrerem às duas vagas ao Senado. Preferências do filho 01 de Jair Bolsonaro. Mas o deputado Sanderson diz que, se concretizado, o movimento de Carol de Tony não faz bem ao partido.
Sinceramente, não acredito que a Carol de Tony concorra por outro partido que não seja o Partido Liberal. Se isso acontecer, não vai ser bom para nós, porque se ela é do PL, ela está conosco aí já há quanto tempo, né? É uma excelente parlamentar. Tem a confiança do presidente Bolsonaro. Ela tem a confiança do governador Jorginho. Não tem proibição de o senador Esperidião Amin concorrer igual pelo PP.
No Amazonas, após pedido de Flávio Bolsonaro, o deputado Capitão Alberto Neto se reuniu com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. O encontro serviu para reforçar a pré-candidatura ao Senado.
Mostrar como é que está o estado do Amazonas, mostrar algumas pesquisas para ele, se é interessante a gente lançar dois candidatos ao Senado ou apenas um candidato. A gente estava fazendo algumas conjecturas políticas dentro do cenário, tanto do estado do Amazonas como do Brasil, né? E assunto regional de conjecturas políticas do nosso estado.
Para o governo do Amazonas, a candidata escolhida é a professora Maria do Carmo, que foi candidata como vice-prefeita de Manaus na chapa de Alberto Neto.
E a gente segue falando aqui desse cenário político eleitoral, né, nesse ano de 2026. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reforçou que será sim candidato à presidência nas eleições deste ano. O Gustavo Galvão tem as informações.
O cenário era a entrega de materiais para a rede estadual de ensino, mas o foco da imprensa logo mudou para Papudinha, onde o completou 20. Questionado se pretende visitar o aliado, como fez recentemente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Zema foi diplomático, mas deixou a porta aberta. Além disso, Zema aproveitou a agenda para enterrar de vez os boatos de que aceitaria serviço em uma chapa com o senador Flávio Bolsonaro. Ele reiterou que a sua pré-candidatura à presidência da República em 2026 é como cabeça de chapa.
Sigo firme. Eu falo que o que eu fiz a minha vida inteira foi montar times. Primeiro no setor privado, onde eu fiquei mais de 30 anos, montei um time que fez a empresa crescer, gerar mais de 5 mil empregos. Montamos um time aqui no governo de Minas que está dando certo, que está fazendo entregas. Então me sinto muito confortável e à vontade para continuar com esse desafio e levar propostas diferentes.
E para quem esperava um tom mais brando, o governador de Minas Gerais ainda endureceu o discurso na segurança pública. Zema confirmou que no carnaval de 2026, Minas Gerais não terá o benefício da saidinha para os detentos do estado.
Agora 5 horas e 37 minutos aqui no Jornal da Manhã. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo vai começar a usar celulares para identificar veículos roubados na capital. A tecnologia funciona por meio de um aplicativo que faz a leitura das placas em tempo real. Quem tem mais detalhes para a gente é o repórter David de Tarso.
Essa é mais uma tecnologia que deve contribuir para recuperar veículos furtados ou roubados que circulam pela capital paulista. Nós conversamos com Orlando Morando, ele que é secretário municipal de segurança da cidade de São Paulo, que explicou como esses aparelhos, são cerca de 900 celulares corporativos, vão contribuir nessa função.
Um policial municipal patrulhando simplesmente vai apontar para a placa de uma moto, por exemplo, e vai saber na hora, em tempo real, se essa moto é roubada, furtada, se tem algum problema em seu documento. É mais tecnologia visando a segurança e a proteção de todos os paulistanos e aqueles que vivem e passam por essa cidade. Este programa será lançado nos próximos dias. É mais segurança para toda a nossa população.
Lembrando que um outro projeto que foi implementado em setembro do ano passado tem também contribuído para recuperar motos furtadas ou roubadas que circulam pela capital paulista. De janeiro até o mês de dezembro do ano passado foram recuperadas mais de 1.500 motos. E com essa iniciativa da gratificação, onde os guardas civis metropolitanos recebem R$500, seja apenas um guarda civil ou até mesmo a equipe que conseguiu recuperar aquela moto furtada ou roubada, cresceu bastante também o volume de recuperação desses veículos, né, das motos, que são os principais alvos dos bandidos. Então essa é mais uma iniciativa para recuperar os mais diferentes veículos que são furtados ou roubados ou que andam com placas adulteradas na capital paulista. David Getarso para a Jovem Pan News.
Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a Guarda Municipal Armada está prevista para começar em março, logo após o carnaval. O efetivo armado será usado em áreas estratégicas da cidade. Os equipamentos e veículos foram apresentados ontem e o Rodrigo Viga acompanhou.
A Guarda Municipal Armada do Rio de Janeiro já tem data para começar a operar aqui na capital. Será agora no mês de março, depois do carnaval. Os equipamentos, viaturas, uniformes e armas que serão utilizadas por esses guardas municipais armados foram apresentados pela Prefeitura do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Esse foi um fato defendido e encampado pelo prefeito Eduardo Paes, que desde a campanha à reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro vem batendo bastante nessa tecla da segurança pública. Os agentes vão utilizar armas 9mm, mas as armas de fogo serão utilizadas somente no limite, segundo a prefeitura da cidade. A prioridade vai ser a utilização de armas não letais, como sprays de pimenta e gás lacrimogênio. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deixou claro que a ação da Guarda Municipal Armada, a Força Municipal, será complementar as Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil e Polícia Militar. Essa Guarda Municipal não vai subir morros e favelas da cidade para enfrentar o crime organizado.
O que nós imaginamos é que com a implementação da Força Municipal, nós possamos estar liberando agentes da Polícia Militar, principalmente, para que eles possam agir, por exemplo, na retomada de territórios ocupados no enfrentamento da criminalidade nos moldes que a gente vê no estado do Rio de Janeiro. A Força Municipal vai agir, repito, em cima de roubos e furtos, a partir de manchas criminais muito bem claras, com missões muito bem claras, com comandos muito específicos, para que nós possamos não só ter o resultado, como mensurar esse resultado, que é algo fundamental em qualquer política pública.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse também que há muito tempo vem tentando um encontro com o governador do estado, Cláudio Castro, do PL, para tratar dessa complementariedade da Força Municipal, Guarda Municipal Armada, as Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, mas que não conseguiu esse encontro. Paes é candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro nesse ano de 2026, enquanto que Cláudio Castro vai se lançar ao Senado Federal em outubro. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora 5 horas e 42 minutos aqui no Jornal da Manhã. A gente tem destaques internacionais importantes também. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos voltaram a negociar um possível fim da guerra nesta quarta em Abu Dhabi. As conversas aconteceram em meio a uma nova onda de ataques russos no território ucraniano. E o nosso correspondente Luca Bassani tem todos os detalhes.
A Rússia afirmou nesta quarta-feira que continuará a ofensiva militar na Ucrânia caso Kiev não aceite as condições impostas por Moscou. Fala que repercute no mesmo momento em que representantes russos, ucranianos e norte-americanos se reúnem novamente em Abu Dhabi em busca de uma solução diplomática para o conflito que já se aproxima de 4 anos de duração. Apesar de diversos ciclos de negociações desde o início da guerra, não houve avanços significativos para encerrar a guerra mais letal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O principal impasse continua sendo a questão territorial no leste ucraniano, já que o Kremlin exige a concessão oficial de todo o território do Donbás e o reconhecimento das áreas ocupadas também em Zaporizhia e Kherson como territórios russos. Kiev, por sua vez, defende o congelamento do conflito nas atuais linhas e rejeita qualquer retirada unilateral, argumentando que concessões territoriais no presente poderiam estimular novas agressões no futuro. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que a chamada Operação Militar Especial continuará enquanto a Ucrânia não aceitar essas exigências. Já o porta-voz da diplomacia ucraniana, Georgi, afirmou que Kiev espera que as negociações revelem com clareza as intenções de Moscou e de Washington. Para o diálogo nos Emirados Árabes Unidos, a Rússia enviou o chefe de sua inteligência militar, Igor Kostyukov, enquanto a Ucrânia é representada pelo secretário do Conselho de Segurança, Rustem Umerov. Os Estados Unidos participam por meio do enviado especial, Steve Witkoff, e de Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump. Atualmente, a Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano e ameaça expandir a sua ocupação, incluindo o restante da região de Donetsk, cerca de 25% restantes. Os combates e bombardeios continuam intensos e com elevado custo humano, além de deixar centenas de milhares de pessoas sem eletricidade e aquecimento em um dos invernos mais frios desta década na Ucrânia. Enquanto o presidente Volodymyr Zelensky pede mais apoio militar e pressão internacional sobre Moscou, a população ucraniana demonstra ceticismo em relação às negociações, considerando as conversas pouco produtivas nas últimas semanas e a fadiga de milhões de ucranianos com a situação atual. Continuaremos da Europa, monitorando toda essa situação para atualizar sempre a nossa audiência. Diretamente de Munique, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Nos Estados Unidos, o número de agentes do ICE atuando na operação no estado do Minnesota deve diminuir, segundo um anúncio feito pelo chamado Czar da Fronteira do governo de Donald Trump. Quem tem os detalhes é o correspondente Eliseu Caetano.
O governo do presidente Donald Trump anunciou que vai retirar imediatamente 700 agentes federais de imigração que estavam atuando em Minnesota. Mesmo assim, deixou claro que ainda vai manter aproximadamente 2 mil agentes no estado. O anúncio foi feito por Tom Homan, que é o responsável pela política de fronteiras da Casa Branca. A decisão veio depois de semanas de intensos protestos e pressão de autoridades locais e estaduais contra a presença desses agentes e contra a forma como as operações vinham sendo conduzidas. Nos últimos meses, a atuação em Minneapolis e região gerou conflitos nas ruas e muitas críticas. A tensão aumentou ainda mais depois que dois cidadãos americanos, René Good e Alex Pratt, foram mortos durante ações envolvendo agentes do ICE. As mortes causaram revolta e cresceram os pedidos para que o governo retirasse a força do estado. Segundo Homan, essa retirada parcial aconteceu porque alguns xerifes de Minnesota passaram a colaborar mais com o governo federal, permitindo, segundo ele, que imigrantes detidos em cadeias locais sejam transferidos para a custódia federal. Mesmo assim, a maioria dos condados, incluindo áreas grandes como Minneapolis, continua sem cooperar com a imigração federal. As autoridades locais afirmam que esse tipo de parceria pode piorar a segurança pública, porque faz com que imigrantes tenham medo de procurar a polícia, mesmo quando são vítimas ou testemunhas de crimes. Apesar da redução no número de agentes, o governo reforçou que a estratégia de deportações em massa continua e que Trump pretende manter operações parecidas em outros estados do país. Por isso, muita gente vê essa retirada como uma mudança tática para reduzir a pressão e os confrontos, mas não como uma desistência da campanha. No estado, o governador democrata Tim Walz e outras lideranças criticaram a operação desde o começo e chegaram a processar o governo federal por causa da forma como essas ações foram feitas. Os protestos continuam e Minnesota segue como um dos principais focos do debate sobre imigração e direitos civis aqui. Ele é dos Estados Unidos para a Jovem Pan.
E a SpaceX confirmou a aquisição da Chai, a empresa de inteligência artificial fundada pelo Elon Musk. É assunto aqui para o Bruno Meyer.
Nasceu essa semana mais uma empresa trilionária no mundo. A SpaceX comprou a xAI. Alguma semelhança? Pois bem, ambas pertencem a Elon Musk. A SpaceX é a empresa de capital fechado mais valiosa do mundo, tendo sido avaliada em 800 bilhões de dólares em uma recente venda de ações de seus executivos. É dona da Starlink de internet via satélite. Já a xAI desenvolve os modelos de AI do Grok, o bot de AI de Elon Musk. Essa fusão gera uma nova companhia em 1 trilhão e 250 bilhões de dólares. É uma das maiores transações de todos os tempos. A aquisição consolida dois grandes negócios de Elon Musk e coloca no mesmo grupo a exploração espacial e a inteligência artificial. O espaço, afinal, é considerado a próxima fronteira para desenvolver infraestrutura de inteligência artificial. Fora da atmosfera e orbitando a Terra, os data centers poderão funcionar sem a necessidade de refrigeração e contarão com a energia infinita do Sol 24 horas por dia. Elon Musk afirma que a maneira mais eficiente de entregar a capacidade computacional necessária para o desenvolvimento da AI será no espaço. Para ele, a demanda global de eletricidade para inteligência artificial simplesmente não pode soluções terrestres sem dificuldades às comunidades e ao meio ambiente. Essa semana ainda, a SpaceX pediu autorização ao governo americano para colocar até 1 milhão de satélites em órbita, criando um mega data center espacial tudo isso para impulsionar os avanços em inteligência artificial.
Agora são 5 horas e 50 minutos aqui no Jornal da Manhã. A gente tem destaque da economia para você também. A Denise Campos de Toledo analisa que a queda recente da Bolsa reflete mais realização de lucro do que fundamentos econômicos, mesmo com fluxo estrangeiro positivo e resultados sólidos dos bancos. Acompanhe.
A Bolsa de Valores, após um período dos mais favoráveis, com recordes sucessivos, desde a virada de janeiro para fevereiro, vem tendo uns tropeços, com variadas justificativas. Desde a indicação do futuro presidente do Federal Reserve nos Estados Unidos, as questões geopolíticas, os acordos de Trump, até fatores domésticos, como as possíveis indicações do economista Thiago Cavalcante e do secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello, para diretorias do Banco Central. Nesta quarta, teve um novo tombo após renovar o recorde do dia anterior. A Bolsa caiu 2,3% com o Ibovespa pouco acima dos 181.400 pontos. Se falou até dos riscos relacionados ao aumento da inadimplência com a divulgação dos balanços de grandes bancos. Durante o dia, saiu do Santander, com o resultado em linha com as projeções do mercado. E depois do fechamento dos negócios, o do Itaú Unibanco, com lucro líquido recorrente de 12,3 bilhões de reais no quarto trimestre de 2025, acima do esperado. Em princípio, esses fatores que citei, portanto, não justificam de fato a queda acentuada da Bolsa. Parece mais pressão mesmo das realizações de lucros, até porque o país continua atraindo bolsas de fora. Principalmente, o fluxo cambial total ficou positivo em mais de 5 bilhões de dólares no mês passado, com 4,18 bilhões só na última semana, em especial para a Bolsa de Valores, que em janeiro teve um ingresso maior que em 2025 inteiro. E a tendência segue favorável até pelo contexto externo.
Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos se reuniram com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar do caso envolvendo o Banco Master. É assunto aqui do André Anelli.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu os senadores ligados à Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, de forma semelhante à que Vital do Rego, presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, já havia feito um dia antes. Com os dois encontros, o objetivo foi obter apoio dos órgãos de controle para que sejam compartilhadas informações sobre as investigações em andamento contra o Banco Master.
Ah, o Galípolo foi muito solícito porque ele se convenceu logo de que o papel da comissão é fortalecer o Banco Central, é apoiar a liquidação do Master e investigar para responsabilizar essas pessoas para que esse tipo de crime não volte a existir no Brasil.
Uma subcomissão vinculada à Comissão de Assuntos Econômicos foi criada para acompanhar os desdobramentos do caso. Segundo o presidente da comissão, senador Renan Calheiros, o colegiado não tem a pretensão de substituir nenhuma eventual comissão parlamentar de inquérito que possa vir a ser instalada.
Se houver necessidade de quebrar sigilo do ponto de vista da CAI, da investigação, nós vamos pedir ao plenário do Senado Federal que autorize. Mas nós esperamos que não haja necessidade para ir. Nosso propósito é lancetear o tumor. Esse tumor não pode continuar intacto. Se ele continuar intacto, ele vai criar metástase. Nós precisamos, na CAI do Senado, fazer uma varredura, não é, para termos uma regulação eficiente de modo a evitar fraudes futuras.
Uma comissão parlamentar mista de inquérito já teve o pedido protocolado com mais de 280 assinaturas de apoio. O autor do requerimento, deputado Carlos Jordi, disse que a oposição ainda não conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a instalação da CPMI, o que deve acontecer apenas após o carnaval. O objetivo da CPMI é apurar a emissão de cerca de 50 bilhões de reais em CDBs, os depósitos bancários, com rendimentos acima do praticado pelo mercado financeiro, o que tornou a operação inviável. E também investigar a venda de carteiras de crédito falsas na ordem de 12 bilhões de reais ao Banco de Brasília, o BRB. De Brasília, André Anelli.
E olha, a comentarista Dora Kramer Ela analisa que o grupo do Senado sobre o caso Master pode ajudar ou até mesmo enterrar de vez a instalação de uma CPI. Confira.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. O trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no acompanhamento do caso Master pode ser visto de duas formas. Uma, positiva. Pode servir, por exemplo, para romper as resistências contra a criação de alguma comissão de inquérito, porque o grupo começa logo a trabalhar e não depende da autorização da presidência do Senado. Agora, pode também ter um lado negativo o trabalho desse grupo dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, porque se, na verdade, for uma forma de evitar com que seja instalada uma CPI, isso seria um lado negativo, a maneira negativa de se ver a criação, o trabalho desse grupo de trabalho. Na verdade, o ideal seria que a Comissão de Assuntos Econômicos funcionasse como linha auxiliar da comissão de inquérito, até porque ela é permanente e, por isso, não tem prazo para terminar os trabalhos. Agora, se esse grupo também começar a ser entendido como substituto para a CPI, aí pode dar adeus, porque vai ser enterrada de vez a possibilidade de haver uma comissão de inquérito exclusiva para pôr a mão no vespeiro do Banco Master.
Jornal da Manhã, 5h57.
Feche a torneira.
A pressão da água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Substituir a mangueira por um regador na hora de molhar as plantas pode economizar até 96 litros de água. Além disso, opte por fazer essa rega no início da manhã ou à noite, para evitar a perda de água por evaporação. Pequenas mudanças podem salvar. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com. Informaçoac, cuidando de você para uma vida mais segura.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
De segunda
opinião é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente. Jovem Pan News.
Agora 6:00, um ótimo dia para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã. Estamos entrando já na nossa segunda hora. Hoje é quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Seguimos levando para você as principais informações do Brasil e do mundo. O senador Rogério Marinho visitou o ex-presidente Bolsonaro, Dinha. E no encontro, dois temas importantes foram tratados: eleições presidenciais e a possibilidade de expulsão de Bolsonaro das Forças Armadas. Os detalhes com a Janaína Camelo.
Após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, disse que o encontro serviu para discutir estratégias para as eleições deste ano, como consolidar a base nos estados e coalizões importantes. Marinho disse que o ex-presidente vê a candidatura do senador Flávio Bolsonaro competitiva e que o presidente Lula, nas palavras dele, é mercadoria vencida nas eleições.
O presidente, ele hoje tem uma visão, e eu acredito que bastante amadurecida, a respeito de como se encontra a conjuntura nacional, né? O fato de que para nós o Lula é uma mercadoria vencida. A candidatura do Flávio está muito tracionada, nós temos grandes possibilidades, além dela ser competitiva, de termos êxito. Ele está muito animado em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Seu PL deverá ter candidaturas majoritárias ou ao Senado ou ao governo em todas as unidades da federação.
Rogério Marinho vai atuar na coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro. Ele permaneceu com o ex-presidente durante as 2 horas permitidas. Sobre o processo no Superior Tribunal Militar de perda de patente em razão da condenação na trama golpista, o senador disse que Bolsonaro está tranquilo, mas que será uma injustiça ao ex-presidente caso ele seja condenado.
O presidente está tranquilo em relação ao que está ocorrendo, porque tudo isso, na verdade, é parte de um processo de tentar não apenas aprisionar, encarcerar, mas inclusive impedir que se tenha o resgate profissional, uma condição profissional que ele historicamente sempre teve como capitão do Exército. Então ele não está conversando a respeito desse tema. Nós sabemos que todas essas injustiças poderão e deverão ser reparadas após as eleições, quando formos vitoriosos e o indulto for proferido.
Rogério Marinho disse que caso o STM decida pela perda da patente militar de Jair Bolsonaro, essa será, nas palavras do senador, uma das injustiças que serão reparadas caso Flávio Bolsonaro vença as eleições, o que inclui um indulto concedido a Jair Bolsonaro e aos outros condenados na trama golpista e nos processos do 8 de janeiro. O STM recebeu na última terça-feira da Procuradoria-Geral da Justiça Militar representações pedindo a perda da patente militar de Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno. Eles irão passar pelo chamado julgamento de honra, que vai decidir se são dignos de permanecer nas Forças Armadas depois de terem cometido crimes. Se condenados, virão civis, perdem o salário e demais benefícios e deverão cumprir pena em presídio comum.
É assunto aqui para a nossa primeira rodada de análises com o Henrique Kriegner comentando os principais temas aqui no Jornal da Manhã. Bom, o Kriegner, Marinho dizendo que Lula é mercadoria vencida. Tem razão à medida em que as pesquisas indicam outra coisa e o presidente tem a máquina na mão nesse primeiro momento de primeiras movimentações em relação às eleições 2026. Mas o senador tem razão, Kriegner? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia à nossa audiência também. Olha, o senador faz uma aposta bastante ousada, mas nada do que a gente não esperaria vindo do líder da oposição no Senado. Realmente pintando esse cenário aí de que o presidente Lula não tem todo esse apoio. As pesquisas, de fato, mostram ao contrário e que o presidente Lula ainda tem a frente e a preferência nas eleições. Mas, Nonato, também a gente precisa lembrar que ainda tem muito tempo para as eleições. Tem muita coisa para acontecer aí e, quem sabe, o Rogério Marinho não esteja tão errado assim.
Até porque a gente sempre diz que o Lula está correndo sozinho nesse momento em que a campanha ainda não tracionou, não começou para valer. Qual deve ser o papel dele nessa campanha do Flávio Bolsonaro, à medida em que ele deve coordenar essas ações? Dizendo até que o senador tem uma campanha que pode ser competitiva na busca pelo Palácio do Planalto, Krigner.
Agora, nesse momento, Rogério Marinho se dedica exclusivamente, Nonato, a fazer uma frente em seu próprio estado, ali no Rio Grande do Norte. Ele, que era pré-candidato ao governo do estado, retirou a candidatura justamente para permanecer como pré-candidato à reeleição ao Senado, a pedido do ex-presidente Bolsonaro, para fortalecer a base de apoio no Rio Grande do Norte e no Nordeste, de apoio ao Flávio Bolsonaro. Então, nesse momento, ele vai construir essa articulação juntamente com outros atores ali do Nordeste que também são altamente vinculados ao presidente Bolsonaro e também já declararam apoio ao Flávio. Nós sabemos que o Nordeste tem uma tradição aí de apoio ao presidente por ser alguém da própria terra ali de Pernambuco. No entanto, esse apoio também